Muito bem, tô de volta aqui na Tupi com o show da galera. Tá gostando do programa? Olha, tá imperdível, tá quentíssimo a reunião dos grandes talentos da comunicação esportiva. E eu volto a falar do Vasco, eu não quero falar de futebol, eu não quero falar de política. Você promete que não vai falar de política?
Você quer falar de quê, então,
Wagner? Eu quero falar da história maravilhosa que bacana. O Vasco escreveu ao longo dos seus tantos e tantos anos, hein, Wellington?
Deixa eu te confessar uma coisa. Agora, finalzinho desse mês, agora, início de março, eu completo 3 anos de volta à Super Rádio Tupi. E um dos maiores presentes que você me deu, quando eu falo você, como nosso coordenador, como o nosso carro-chefe, é o prazer de cobrir o Vasco da Gama. Não só pela sua imensa torcida, mas pela sua história. Você entra ali em São Januário e você respira a história, não só do Vasco, mas do Brasil, né?
História política, história cultural, história esportiva, né?
Você se recorda, teve um 1º de maio, Vasco estava de folga. Eu fui lá nos arquivos buscar pronunciamentos do Getúlio Vargas, que ele fazia. Então, para quem não sabe, São Januário foi palco da criação da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Foi em São Januário que Getúlio Vargas anunciou a criação do salário mínimo.
Né? Foi em São Januário que já tivemos desfile de escolas de samba. Para você ver, meus amigos, em São Januário.
Além do torneio da primavera.
Também, né?
Então, e entre outras coisas, missas monumentais, né? O Vasco, sem dúvida, ele tem uma história muito bonita. E tem mais coisa na história. Eu vou te falar agora.
O que é?
O escudo.
A Cruz de Malta?
Você está sabendo que mexeram de novo? Agora está no estatuto novo. Que volta a Cruz de Cristo.
A Cruz de Cristo, que era, sem dúvida alguma, o símbolo do Vasco no seu início, na década de 20.
Então, na verdade, Wagner, o Henrique Huber, ele é um historiador, um vascaíno, e ele se debruçou durante alguns anos para entender a transformação da Cruz de Cristo na Cruz de Malta. Então, ele nos recebeu para falar sobre esta transformação. O Vasco volta a ser Cruz de Cristo, sendo Cruz Maltino. Você sabe o que é isso? Eu vou pedir, então, ao Henrique Rubens para fazer esta explicação. Só para você ter uma ideia, de 48 para frente, que houve a mudança da cruz. A última vez que o uniforme do Vasco teve a Cruz de Cristo foi no campeonato Super de 58.
Sim, mas na década de 20 é que surgiu efetivamente.
Sim. E aí foi. Vamos deixar o moço contar a história.
Deixa ele contar a história.
O historiador, ele. Henrique, então explica pra gente esta questão, a volta da Cruz de Cristo. Fica à vontade.
Wagner, isso aí é uma história fantástica, né? Todo mundo confunde, e isso é uma história de longa data, vem desde os anos 40. A grande verdade é que nós somos cruzmaltinos sobre a Cruz de Malta. E a explicação é muito simples, os nossos fundadores não erraram. Naquele tempo, o Vasco foi fundado sobre o signo da Cruz de Cristo, e baseado num... duas gravuras de um artista português afamadíssimo, chamado Roque Gameiro, que ilustrou a partida de Vasco da Gama, de Portugal, e sua chegada a Calicut, com velas com cruzes inteiramente vermelhas, uma liberdade artística. Essa iconografia, na época, dominou os festejos do 4º centenário, em comemoração das descobertas dos Caminhos das Índias. E o Vasco adotou, então, uma cruz de Cristo, totalmente encarnada, em razão disso. Pois bem, popularmente, tanto no Brasil como no estrangeiro, nós temos uma designação, um design para esses tipos, para essas cruzes, da Cruz de Malta, a Cruz de Cristo, a Cruz Templária. E quando nós falamos da Cruz de Malta, é a Cruz de Malta que os malteses, os cavaleiros de Malta, utilizavam antes do século XVI. Naquele tempo, os cavaleiros de Malta também utilizavam de uma cruz pátia. O que eu quero dizer é que todas as cruzes, seja de ordem honorífica for, com pontas abertas iguais, são cruzes pátias. Assim diz o site das ordens honoríficas portuguesas, que designa a cruz de Cristo como uma cruz pátia. Mais popularmente, ninguém chama de cruz pátia, apelidam de cruz de Malta. Por isso, nós somos cruz maltinos sob a cruz de Cristo. A nossa cruz de Cristo é uma cruz pátia e é uma cruz de Malta.
Interessante. Está entendendo, né, Wagner? Torcedor, você está me mostrando aqui, esse livro é de que ano?
Esse livro é de 1948. É o livro dos 50 anos de glória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi escrito pelo Cascadura, o Álvaro Nascimento Filho, que foi um afamado jornalista do Jornal dos Esportes, nosso benemérito. E aqui surge a primeira derivação da nossa cruz de Cristo para uma cruz templária, uma cruz pátia templária. As derivações é que levam aos equívocos.
Porque estou vendo aqui, embaixo tem a medalha.
Medalhão do cinquentenário, com a cruz de Cristo no escudo do Vasco.
Que é a cruz que volta agora...
Totalmente encarnada, mais acima, na própria capa, aparece uma cruz templária, colocada por mera beleza, mas não significa a nossa história.
O Vascaíno, a cruz templária é aquela de pontas, posso falar assim?
Ela também é de pontas abertas. Toda cruz pátia é de pontas abertas. Essa cruz que nós temos hoje no uniforme foi utilizada pelos Cavaleiros Templários e não tem referência com a história do Vasco nem com a fundação. Nós estamos hoje resgatando a cruz dos fundadores, a cruz original do Vasco.
Esse que é o detalhe. Isso já está no novo estatuto?
Sim, a proposta foi aprovada, já foi votada. Os conselheiros estiveram de acordo, entenderam o aspecto histórico e o que ela representa para o clube e o quanto ela dignifica o nosso Vasco.
Eu, inclusive, fiz fotos, está no nosso site, tupi.fm. Estou colocando também essa foto aqui do livro, né, para o torcedor entender. Nessa foto sua com a bandeira ali, temos 8 estrelas.
Sim, temos 8 estrelas, é verdade. O novo estatuto prevê 3 estrelas apenas. Mas não há erro, o atual estatuto prevê apenas 2. Nós temos 2 estrelas oficiais e 6 não oficiais. Vejamos o que o conselho e as diretorias futuras irão decidir sobre as estrelas.
Agora, o uniforme do Vasco, você também me mostrou, o primeiro uniforme do Vasco foi com a cruz de Cristo.
De Cristo, sim. Em 16 de julho de 1899... após a primeira cisão, deixamos de utilizar um uniforme com uma faixa horizontal para adotarmos a faixa a tiracolo, e que a cruz de Cristo era adotada. Foi chamada de cruz de Malta, mas a iconografia da época, as fotos demonstram que eram a cruz de Cristo, advindas da obra de Roque Gameiro.
Inclusive, um dia, fazendo o giro esportivo, eu falei, olha, a camisa do Vasco, a faixa, foi copiada do River Plate, porque muita gente contava essa história. Aí você fez contato comigo e disse, não, já na época do Remo, o Vasco já usava a faixa em diagonal.
Em diagonal até 15 de julho de 1899. Em 16 de julho de 1899, adotamos a faixa tiracolo, que é o principal do uniforme do Vasco até hoje.
Agora, no início do futebol, a camisa era toda preta.
Sim, é que aconteceu o seguinte, assim como no Flamengo, havia uma distinção entre o futebol, uma pequena rixa entre o futebol e os desportistas do Remo. E o que acontecia? Internamente, o Vasco usava um uniforme inteiramente negro com a cruz de Cristo. E nas regatas, era utilizado o uniforme de honra, que eu chamo de honra, mas o primeiro uniforme, com faixa branca e camiseta negra. E os outros esportes do Vasco não adotavam, porque não era o primeiro uniforme. Isso ficou resolvido em 1943, quando o Vasco passou a adotar também para o futebol o uniforme de honra, camisa negra com a faixa tiracolo branca.
Me tira essa dúvida, então. O River Plate copiou a camisa do Vasco?
Absolutamente. O nosso uniforme noturno de verão, o branco, é que trouxe essa questão. No final de 1937, foi criado o uniforme branco de verão, porque o campeonato se estendeu até janeiro do ano de 38. E quando o Vasco estreou com o Bom Sucesso, uma goleada estrondosa, estreou-se o uniforme. O jornal O Globo, no dia seguinte, afirmou o seguinte: o uniforme do Vasco é o inverso do Remo, à semelhança do River Plate.
Aí criou-se
o mito.
Aí ficou, não, o Vasco botou a faixa por causa do River Plate.
Não, absolutamente. O Vasco é o senhor da faixa tiracolo desde 16 de julho de 1899.
Me ajuda aqui, até aqui no início da matéria com o Wagner, eu lembrei que o Flamengo já foi amarelo com azul, o América já foi preto com branco, o Fluminense já foi branco com cinza, e o Botafogo?
O Botafogo?
Você tem alguma informação se ele teve
Bom, isso é porque nós temos amizade com vários pesquisadores de vários clubes. O Botafogo é uma fusão do futebol com o Remo. Botafogo Futebol Clube utilizava camisa listrada, moda do Milan, e o Remo usava um uniforme negro, inteiramente negro. E eles remam com esse uniforme até hoje.
Mas o Botafogo nunca foi outras cores a não ser o branco e preto?
Não, absolutamente. Sempre foi branco, preto e branco.
E a estrela solitária veio do futebol ou veio do Remo?
A estrela é interessante, veio do Remo. E teve um clube, o Flamengo adotou a estrela solitária também na sua fundação, mas isso é para outros pesquisadores contar.
É verdade. Não, você está me ajudando aqui, e ajudando o Wagner nessa matéria, porque os clubes, além das suas conquistas, têm as suas histórias das suas camisas, né? Dos seus uniformes.
Sim, é verdade. É verdade. No nosso caso, começou-se com o uniforme negro, com uma larga faixa horizontal, com a cruz de Cristo no centro do peito. Depois, adotamos o uniforme com a faixa tiracolo e sempre tendo um segundo uniforme interno inteiramente negro. E por volta dos anos 30, tivemos um uniforme para os esportes olímpicos que era todo branco, com duas pequenas faixas negras horizontais, com o escudo clássico em meio ao peito. O escudo adornado, que é do futebol, que foi criado em 1921. Isso foi até 1943, quando se unificou os uniformes do Vasco. O negro com faixa branca como titular e o branco com faixa negra como segundo uniforme.
É legal você explicar isso, também causa uma confusão. Tem gente que acha que a camisa branca com a faixa negra que é a primeira camisa. Não é, é a segunda camisa.
Sim, é o nosso uniforme noturno de verão, que era resplandecia sobre os refletores de São Januário.
Deixa eu aproveitar. O Vasco, alguns anos atrás, fez uma camisa azul. Por que que ele fez aquela camisa?
Olha, Wagner, eu vou lhe contar. Essa camisa foi feita por motivos de marketing, para fins de variação, para que atraísse mais vendas e tal, mas era possível, com a colaboração dos pesquisadores, até dar um fundamento a ela. E o fundamento não foi acertado, mas temos os nossos primórdios, anotações de que o Vasco desejou ter na sua fundação um uniforme azul turquesa com branco, e prevaleceu o preto com branco. Não foi adotado isso por razões de época, mas poderia ter sido uma homenagem àqueles pioneiros que sugeriram um uniforme azul e branco.
Maravilha. Obrigado pela sua participação uma vez mais, enriqueceu muito, principalmente explicando essa questão da Cruz de Cristo e os Cruz Maltinos.
Ah, poxa, foi um prazer colaborar com o entendimento de todos os vascaínos que precisam conhecer sobre a história do clube, o porquê são Cruz Maltinos, né? E é por isso que nós somos Cruz Maltinos sob a Cruz de Cristo.
E o mais legal, né, Wellington, é que a gente não sabia desses detalhes aí que ele passou pra gente nesse bate-papo, né?
É verdade, é verdade. O cara estudou anos e anos para explicar essa questão do uniforme do Vasco. Cada time tem uma história de uniforme. Eu estava lendo aquele livro do América, Campos Salles 118. O América já foi preto e branco, né? O América virou vermelho porque o Belfort Duarte veio de São Paulo para o Rio e trouxe as cores do seu clube. O Flamengo já foi azul e amarelo.
Papagaio de vintém, né?
O Fluminense já foi cinza e branco, né? E o Botafogo, eu vou consultar o Thiaguinho e o Mufarrege para saber as cores que o Botafogo já... Se não me engano, acho que o Botafogo sempre foi preto e branco, ou só foi branco. A gente fica devendo essa explicação aí numa próxima matéria a respeito da rica história dos clubes do Rio de Janeiro.
Com certeza. Valeu, Wellington Campos. Quem quer saber mais detalhes sobre esse lance pitoresco, né, essa questão envolvendo a Cruz de Cristo e a Cruz de Malta, pode acessar agora o site da Tupi, tupi.fm, que a matéria completa também está no nosso site. É o Show da Galera na Tupi.